RFI convida.
Ana Carolina Pelis.
Há exatos 75 anos, a Unesco era criada com a nobre missão de contribuir para a construção da paz através da educação, ciências, cultura, comunicação e informação. Na época da fundação, o mundo acabava de atravessar duas guerras em menos de uma geração e as nações estavam convencidas de que acordos políticos e econômicos não seriam suficientes para construir uma paz durável. Com o tempo, a agência da ONU teve que se adaptar a novos desafios, como a crise ambiental e as revoluções tecnológicas. Para conversar sobre os fatos mais marcantes destes 75 anos da agência da ONU e sobre a participação do Brasil nessa história, a RFI convida hoje o ex-diretor adjunto da Unesco. Bom dia, Márcio Barbosa.
Bom dia, Ana. Prazer estar com vocês.
Eu queria começar falando da participação do Brasil. O Brasil contribuiu ativamente para a fundação da Unesco, principalmente através de Paulo Carneiro, que ocupou durante anos o posto de representante do Brasil na Unesco e esteve vinculado a esta instituição por mais de 30 anos. Quais foram as maiores contribuições de Paulo Carneiro e do Brasil para a agência?
Olha, Ana, quando a gente olha para trás e vê exatamente a organização naqueles anos, né? Eu vou lembrar, e você disse isso na sua introdução, que a organização foi criada logo ao término da Segunda Guerra Mundial, né? Ela precisava dar espaço para os cientistas, para os educadores, para os filósofos dos países perdedores. Esse grupo de pessoas, de pensadores com ideias de reconstruir o mundo, estava Paulo Carneiro, né? Então, o Brasil participa da história da organização desde o início, e ele é relevante até hoje. Se você hoje for trabalhar na Unesco, conversar com os mais antigos da Unesco, todos eles vão falar alguma coisa de Paulo Carneiro, né? Uma pessoa conciliatória, que sabia ouvir, que queria avançar nessas ideias, né? E uma delas que me chamou a atenção, de uma forma assim, mais especial, foi o papel que ele teve na questão do estabelecimento do patrimônio histórico mundial. Se você falar na organização hoje, para qualquer um, todo mundo vai se lembrar do patrimônio histórico, né? E foi Paulo Carneiro, então, que teve essa visão e iniciou, então, o cadastramento daqueles monumentos, daqueles locais, daqueles espaços que deveriam ser preservados pela humanidade. Graças a ele, até hoje se sabe que o Brasil foi relevante na Constituição da Unesco.
O senhor foi diretor adjunto da Unesco entre 1999 e 2009, época em que o Brasil passou por profundas transformações. Quais são os fatos mais marcantes dessa época?
A administração que eu fiz parte, a administração chefiada pelo diplomata japonês Koichiro Matsura, ela chegou no momento onde a organização ela estava realmente assim, caminhando para uma certa irrelevância. Ela já há dois biênios que ela não tinha suas contas aprovadas pelo auditor externo, ou seja, ela não tinha credibilidade financeira. Uma organização que estava inchada com muita gente, né? Se falava na ineficiência da organização, né? Então, ele chegou com uma campanha, com a plataforma de recuperar a credibilidade da organização e de atacar os assuntos com relevância, né? A Unesco vive até hoje, eu diria, um grande dilema. Ela tem um mandato muito grande, o que dá a ela espaço para trabalhar em educação, cultura, ciência, nas duas ciências, informação, né? E essa variedade de temas acaba prejudicando, se você não tomar cuidado, a questão de foco. E ele conseguiu isso, eu acho que nós conseguimos isso, primeiramente, recuperando a credibilidade financeira da organização. Depois nós fomos buscar ter a mesa completa, como a gente chamava. Precisamos trazer de volta os Estados Unidos, Singapura, que tinham saído há quase 20 anos da organização. Isso aconteceu em 2003. Talvez, sob o ponto de vista de futuro, o que que essa contribuição vai dar para a história da organização, eu diria o seguinte: nunca um período da organização foi tão rico no debate e na materialização das convenções. Foram 5 nesses 10 anos de mandato nosso e adoções de declarações que mudam a vida das pessoas. Uma importantíssima é a questão da diversidade cultural. Não se falava nisso, isso era uma coisa que era relegada, né? Então, eu considero a Convenção Universal, enfim, que trata das expressões culturais, talvez a mais importante que tenha sido feita na história da organização, aliada à questão do patrimônio material, que trata dos nossos hábitos, da nossa história, da nossa cultura, né?
Exatamente, o senhor está falando muito de cultura, de história. No começo, o senhor falou que a Unesco tinha muitas atribuições, né? Uma delas é a ciência. E, recentemente, o mundo atravessou uma das maiores crises, a gente pode dizer a maior crise, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi exatamente a guerra que motivou, que levou à fundação da ONU e suas agências. E essa pandemia escancarou a fragilidade, né, as diferenças entre ricos e pobres, e até dentro dos países ricos mesmo, né, que mostrou que alguns deles estão deixando a ciência um pouco de lado, porque a França, país de Pasteur, perdeu a corrida das vacinas e também enfrentou um grande questionamento das pessoas em relação à vacina, né? E no próprio Brasil também a ciência sofre ataques constantes do próprio presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber como é que a Unesco pode trabalhar para resgatar esse lugar da ciência no centro, no papel do desenvolvimento, que era uma das principais, que é, né, uma das principais missões da organização.
Nesse universo de tarefas, é difícil você estabelecer prioridades e escolher aonde você vai atacar. A Unesco, eu acompanho ela até hoje, né, faz parte do meu dia a dia também em casa, ela acho que se envolveu adequadamente nos últimos anos com a diretora Audrey Azoulay, que acaba, felizmente, de ser reeleita com grande votação. Ela atacou a questão, por exemplo, da Covid, né? Seu ponto de vista, basicamente, da educação, né? Aqui no Brasil também nós sofremos, as crianças ficaram fora da escola, muitas não voltaram mais e outras não vão voltar, mas, enfim, há que se fazer um esforço para que a educação que existia antes da Covid, que já era uma tragédia para muitos, né? Eu me recordo recordo a você que da ordem de 65 milhões de crianças não tiveram acesso à escola. Agora, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. E esse número vai piorar por conta da pandemia. Então, a Unesco está certa em liderar um esforço no sentido de não só trazer as crianças de volta para a escola, mas incluir e fazer com que as que já estejam permaneçam na escola. Esse é o mandato dela. Ela não deixou de capitanear, pelo contrário, segura forte a bandeira do Education for All, né, que é um assunto antigo, lá da década de final dos anos 80, segura essa bandeira, mas reage em função de determinadas questões que vão acontecendo. Aconteceu a pandemia, as crianças estão fora da escola. Olha, tem que fazer alguma coisa para isso. Eu entendo que a Audrey atacou essa questão. Pode ser que a questão das vacinas, embora seja uma atribuição maior da Organização Mundial da Saúde, exija um esforço grande científico, onde a Unesco possa contribuir com os seus cientistas, vamos chamar assim, né, no debate, na neutralidade do seu campo, na qualidade dos seus argumentos e na experiência que ela teve antes. Então, eu sugeriria, em função da sua questão, que a Audrey, nesse seu novo mandato, botasse os olhos nessa questão das vacinas, da consequência que um processo desse causa em tornar as pessoas mais pobres, uns mais pobres e outros mais ricos. Tem que haver uma ação, uma intervenção nesse meio de campo para que um episódio como esse dramático, tipo da Covid, ele não amplie ainda mais as diferenças que nós temos. Te lembraria também, hoje, uma questão que, em função até da COP26 em Glasgow, da questão do clima, que eu vi muito isso lá nascer, inclusive aqui no Brasil, em 1992, que os relatórios do IPCC, que é o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas, eles eram lançados na Unesco. Interessante isso, né? Então, é interessante que grandes questões mundiais, em determinados momentos, a Unesco está presente. E ela precisa estar presente por conta desse mandato amplo que ela tem. Então, a Unesco ela precisa combinar um pouco dessa sala de debates, de reunião, convenções e negociações diplomáticas, muito importante. Ela precisa combinar isso com um pouco mais de ação no campo. Outra questão que ela precisaria ter, também aí seria a minha recomendação para a Audrey, é que ela pratique um pouco mais a intersectorialidade que ela tem. Os temas não têm uma solução apenas na disciplina que eles é mais próxima deles. Você deu um exemplo agora da questão das vacinas. Não adianta, o problema não é só saúde, o problema é ciência, é educação, é informação, tem uma série de componentes que podem contribuir para uma solução mais completa. Tomara que a Unesco, já madura, já uma senhora de 75 anos, que ela com a sua sabedoria, ela aceite essas mudanças de atitude para que ela continue a ser relevante. Caso contrário, ela perde espaço e provavelmente outros grupos, outras organizações vão fazer o que ela está fazendo.
É isso, eu ia exatamente falar sobre esses novos desafios, né? Porque do pós-guerra até hoje o mundo mudou, não foi só o Brasil que evoluiu, mas o mundo mudou demais, e a Unesco também evoluiu para incluir novos temas nas preocupações, né? Como os patrimônios naturais, exatamente o que o senhor falou, né? O IPCC, então as mudanças climáticas, a crise climática, as evoluções tecnológicas e, ao mesmo tempo, os antigos problemas que continuam aí, né? Como, por exemplo, as violações da liberdade de imprensa. E o senhor já falou um pouco, né, o que deu algumas sugestões para encarar esses desafios, né? E como que ela se adaptou? Como é que o senhor acha que ela atravessou, essa senhora de 75 anos, esses grandes desafios?
Olha, ela sofreu também no período recente alguns baques, né? Vamos chamar assim. Um deles foi, novamente, a saída dos Estados Unidos. Né? Ou seja, voltamos à estaca lá da década de 90, e onde mais de 20% dos recursos foram fixos, contribuições fixas dos países foram perdidos. Né? Eu acho que ela tem que continuar a atacar de uma maneira assim, mais visível, as questões que hoje preocupam a humanidade. Né? Eu, por exemplo, vi com uma certa ponta de decepção o fato de que a crise migratória que surgiu com a guerra da Síria e que provavelmente vai continuar a sofrer fluxos em função das mudanças climáticas, das corridas das pessoas, principalmente dos africanos, dos lugares mais secos para onde haja comida, eu acho que a Unesco ficou fora desse debate. Ela perdeu uma chance de mostrar a relevância do diálogo, de valorizar a diversidade. Por outro lado, existem alguns temas pontuais em que ela reagiu rápido. A explosão em Beirute, ela rapidamente agiu, conseguiu recolher alguns recursos para reconstruir as escolas. Então, são esses episódios, podem parecer pequenos temas, mas eles te colocam permanentemente dentro desse mundo globalizado, dos headlines das iniciativas que estão ocorrendo, né? A Unesco precisava ter um discurso forte na COP26, já que não teve nas outras. Precisava porque as mudanças climáticas vão impactar as coisas com que ela lida. Então, ela não pode ficar ausente, ficar como espectadora. Então, é um exercício complicado para quem tem pouco dinheiro, para quem tem poucos recursos, para quem tem que ir ao campo. Eu sei de tudo isso, mas não há como continuar a ter relevância se, em coisas sérias que estejam acontecendo no mundo, ela estiver ausente. Não há como, né?
Eu queria voltar agora para o Brasil. O senhor foi vice-diretor-geral na época em que um representante asiático era diretor-geral, o japonês Koichiro Matsuura. Apesar da importante participação do Brasil na história da Unesco, até hoje nenhum brasileiro dirigiu, nem nenhum representante da América do Sul. Por que até hoje a Unesco não teve nenhum representante da América Latina ou do Brasil?
Eu não cheguei a ser candidato, porque o meu país achou que seria preferível apoiar um egípcio, né? O que me deixou muito frustrado, porque eu tinha a convicção de que, não em função de qualidades próprias, mas em função do trabalho que foi feito por essa equipe, eu seria apoiado por um grande número de países e ganharia a eleição. Então, foi muito frustrante ver que o ex-presidente Lula preferiu apoiar um egípcio, que logo depois, inclusive, foi preso por conta dos calabros dele. Mas, enfim, é lamentável porque eu passei a conhecer um pouco mais da Unesco e vejo que a Unesco tem tudo a ver com o Brasil, né? É a cara do Brasil. Nós temos os mesmos problemas de educação, né? Que a Unesco se preocupa. Nós temos os mesmos problemas de ciência, né? Poucos recursos, mas é uma equipe muito boa em termos de recursos humanos e montante relevante. Nós temos, ou tínhamos, um protagonismo imenso na questão do clima. É relevante o papel que o Brasil tem na área da informação, na qualidade dos seus jornalistas e também os problemas que, periodicamente, o Brasil tem no sentido da perseguição que os meios de imprensa têm ou com as críticas que ele recebe, a falta de liberdade que ele tem em certas situações. Então, o Brasil poderia se valer muito se tivesse um representante em qualquer dos níveis da organização. O Brasil tem quadros para claramente ser, inclusive, ocupar a direção geral da organização, não necessariamente a direção, a vice-direção, que é um ambiente mais executivo, mas ele tem condições de voltar a ter um Paulo Carneiro na frente da organização a qualquer momento, né? Agora, eu não vejo muita chance na atual conjuntura, por conta de um certo desleixo que o Brasil tem com relação à ciência e tecnologia, né? O Brasil acaba de sofrer, na sua proposta orçamentária de 22, mais uma vez um corte no seu orçamento, o que é frustrante, né? É frustrante porque foi muito esforço para se construir uma base científica no INPE, na Embrapa ou em várias outras organizações do país, e que hoje estão assim na fase de não saber o que fazer para manter o que tinham conquistado. É inacreditável que isso aconteça no momento em que o país busca apoio e consegue obter um certo calote dos precatórios, e que vai introduzir mais 90 e tantos bilhões de reais na economia brasileira, mas que não olha o lado da ciência, tecnologia e inovação, né? Embora tenha um ex-astronauta como ministro. Então, quer dizer, não me surpreende o Brasil não ter essa vontade de ocupar algum espaço ou sugerir candidaturas de brasileiros para qualquer um dos setores da organização, porque aqui mesmo a gente vive um período onde os recursos humanos não são tão valorizados como precisariam ser, né?
Muito obrigada, Márcio Barbosa, por ter aceito o convite da Rádio França Internacional.
Eu espero que tenha sido claro nas minhas explicações e que vocês estejam comemorando os 75 anos dessa senhora importante no mundo das Nações Unidas e que ela dure por muito mais anos, tá?